São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 4 de abril de 2026. É dia da cenoura, do jipe, é dia do rato. Hoje é sábado de aleluia. Essa é a edição 15.104 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Teixeira Frios, queijo bom com qualidade e ótimo preço. Na rua Dr. Raul 882, telefone 3242-2621.
O sol marca presença. Há previsão de pancadas de chuva à noite, à tarde, à noite na nossa região. A temperatura está em elevação. Termômetros estão marcando 28 graus.
Queijo bom, com qualidade e ótimo preço, vá no Teixeira Frios, o melhor em frios. Mussarela, presunto, salame, azeitona, queijo fresco e artesanal. Teixeira Frios, massas, pães congelados, pães de forma, seção de mercearia e tudo para você utilizar no seu lanche ou na sua pizza. Vendas no atacado e varejo. E falando em pizzas, deliciosas pizzas semiprontas e bolos de diversos sabores. Teixeira Frios, aberto todos os dias e aos domingos até o meio-dia. Teixeira Frios, na rua Dr. Raul 882, telefone WhatsApp 3242-2621.
São 11 horas mais 3 minutos. Hoje é sábado da aleluia. Na sua cidade, no seu bairro, ainda tem, existe a tradição de malhar Judas? Que seria agora muita gente às 10 horas, outra ao meio-dia, malhar Judas. Que Monte Alto, há muito tempo a gente não vê mais esta tradição de embalar o Judas. Ontem, sexta-feira da Paixão, nós tivemos a procissão luminosa. Gente, quanta gente na procissão aí, reunindo a paróquia Nossa Aparecida, a paróquia São Benedito e a Basílica Menor, Senhor Bom Jesus. A procissão saiu lá do Lago São Benedito, pela Doutor Raul até a Basílica. Milhares e milhares de pessoas. Parabéns pela união aí das paróquias, pela organização também. E quando terminou todo, né, o evento católico, começou a faltar energia e caiu chuva, água à vontade também. Bonita também, bem iluminada a procissão do Santuário de Nossa Senhora de Fátima até a Capela do Divino Pai Eterno. É só seguir a programação de cada paróquia, o mesmo acontecendo lá no Santuário da Virgem Montezina. Hoje, sábado, vigília pascal. Não haverá missa na Igreja São José, na Igreja São Francisco e também na comunidade de São Luís Gonzaga. Às 19 horas tem na Basílica, na Igreja Perpétuo Socorro e na Igreja São Cristóvão. Aqui pela programação da Basílica, amanhã, domingo de Páscoa, missa da ressurreição do Senhor, às 7 horas, missa na Basílica, às 8 na Igreja São Cristóvão, às 8h30 tem batizado na Basílica do Senhor Bom Jesus, às 9 horas tem missa na Igreja Perpétuo Socorro, às 9h30 na Santa Rita, às 19 horas na Basílica do Senhor Bom Jesus e amanhã às 19 horas também na Igreja de Santa Rita.
Atenção Monte Alto, chegou a oportunidade que você esperava para conquistar o seu lote próprio nos loteamentos Jardim São Vitor, Parque dos IPs, Real Parque e Jardim Paulista. Loteamentos com preços e condições imperdíveis, pensados para você realizar o sonho da casa própria. Tudo isso com a marca, qualidade e garantia da Garbi Empreendimentos. Ligue agora ou chame no WhatsApp 16 99789-4770. Ligue e garanta já o seu lote 16 99789-4770. Você sonha, nós realizamos.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente. Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que estão de plantão a partir de hoje até o próximo dia 10, sexta-feira. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 6, que é a Drogal 2, a Drogal 3, a Droga Raia 1 e Droga Raia 2.
Fertec Som Instrumentos Musicais, as melhores marcas em som instrumentos musicais. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos e rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Na Fertec você encontra também microfones com ou sem fio da marca Dylan para qualquer evento. Qualidade e ótimos preços. Fertec Som, na rua Rio Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16 99708-5129. A Melo Engenharia agradece por fazer parte da história de Monte Alto e assim agradece cada um dos 129 novos clientes que, confiando na Melo Engenharia, estão realizando o sonho de terem suas casas próprias no Jardim Mediterrâneo. Assim, a Melo Engenharia, que começou sua caminhada em Monte Alto com o Jardim Amélia, se consolidou com o Parque das Flores. Agora agradece pela confiança e o sucesso do Jardim Mediterrâneo. E como tudo que é bom e confiável não pode parar, a Melo Engenharia convida você que sonha em ter uma casa própria para aguardar alguns dias, pois em breve estará lançando um novo empreendimento em nossa cidade sonho. Melo Engenharia, esta você conhece, nesta você confia.
Você faz as contas aí na sua casa? Eu faço. Por isso, a minha Páscoa vai ser no Savegnago. Peixes, bacalhau, azeites, carnes e ovos de Páscoa. Preços super baixos.
Arroz 4R, 5 quilos no cartão Savegnago, só R$13,90. Picanha Pool, peça inteira, o quilo, R$64,90. Sorvete Que Bom, cremosíssimo, 1,5 litro, R$16,90. Filé peito de frango, Big Frango, Copacol, o quilo, no cartão Savegnago,
R$15,90. No Savegnago é muito mais barato.
Acessível, prático e popular. Posso estar com ele quando e como eu quiser. Afinal, ele está presente em várias plataformas. Ele é conhecido no mundo inteiro. Já ajudou a localizar desaparecidos e a encontrar o melhor caminho para casa. Para estar com ele é só apertar ou clicar um simples botão. Todos os dias, o rádio é a sua. É a nossa melhor companhia.
Nova Cultura FM 90.1.
Atenção cooperado, atenção produtor rural. Na Cooper Citrus você encontra tudo para o cultivo da cebola: fertilizantes, defensivos, nutrição foliar, biológicos, peças para implementos, pulverizadores, sistemas de irrigação, óleos e tratores Valtra e New Holland. Na Cooper Citrus você também encontra produtos agrícolas da BASF. E aproveite, porque na Cooper Citrus você encontra tudo para nutrição animal: farelo de soja, milho, quirela de milho e rações. Passe na Cooper Citrus Monte Alto, no Distrito Industrial, e venha tomar um café com a gente. Cooper Citrus, crescer como um todo.
Quem vai de amarelinha tem delícias de dar água na boca.
Picanha fatiada no seu amor, R$46,90. Asa de frango quilo no seu amor, R$12,90. Linguiça toscana seara o quilo, R$17,90. Cerveja Cristal lata, R$2,90. Heineken puro malte lata no cartão amarelinha, só R$4,79. Se beber, não dirija.
No Amarelinha é muito mais barato.
São 11 horas mais 10 minutos. Preste atenção, você que gosta de frequentar tanto o Complexo Esportivo Babi Barione como o Centro de Lazer do Trabalhador, as piscinas estão funcionando. Hoje e amanhã, as piscinas funcionam das 8 às 17 horas. Para você fazer visita nos nossos museus, os museus também estarão funcionando hoje e amanhã, a partir das 13 horas até as 16h30, horário de visita. Vamos matar a saudade? Hoje teremos o Baile da Aleluia, a partir das 21 horas, na Praça Central, com a turma do Passinho, DJ Barroso. Você que gosta de uma ressaca, um carnaval temporão, hoje tem a apresentação do Macaco Albino, do Macaquinho também, a partir das 19h30, no Armazém Santo Onofre. Nós estaremos lá junto com eles também, levando a alegria um pouco, a ressaca do carnaval ainda. Tudo isso também no Armazém Santo Onofre hoje. Preste atenção, moradores dos bairros que nós vamos falar aqui. A partir de segunda-feira, a coleta do lixo doméstico começa mais cedo, a partir das 4 horas da manhã, segunda-feira, nos bairros Bela Vista, Acapulco, Jardim Irina, Real Paraíso, Residencial Barbiçã e Califórnia. Nesses bairros, segunda, quarta e sexta, começa mais cedo, às 4 horas da manhã. Na terça-feira, a partir das 4 horas da manhã, coleta do lixo doméstico nos bairros Laranjeiras, Centenário, Vale do Sonho, Imperial, Monte Belo, Jaqueline, Santa Júlia e Parque das Flores. Terça, quintas e sábados nesses bairros também. Nos demais bairros, horário normal. Na segunda-feira, o recolhimento de galhos dentro do cronograma da programação. Segunda-feira, o recolhimento de galhos acontece no Jardim Alvorada e também na Praça Central. Toda a área central da nossa cidade teremos o recolhimento de galhos.
A Melo Engenharia agradece por fazer parte da história de Monte Alto e assim agradece cada um dos 129 novos clientes que, confiando na Melo Engenharia, estão realizando o sonho de terem suas casas próprias no Jardim Mediterrâneo. Assim, a Melo Engenharia, que começou sua caminhada em Monte Alto com o Jardim Amélia, se consolidou com o Parque das Flores. Agora agradece pela confiança e o sucesso do Jardim Mediterrâneo. E como tudo que é bom e confiável não pode parar, a Melo Engenharia convida você que sonha em ter uma casa própria para aguardar alguns dias, pois em breve estará lançando um novo empreendimento em nossa cidade sonho. Melo Engenharia, esta você conhece, nesta você confia.
Vai de amarelinha, tem delícias de dar água na boca.
Picanha fatiada no seu amor, R$46,90. Asa de frango quilo no seu amor, R$12,90. Linguiça toscana seara o quilo, R$17,90. Cerveja Cristal Lata, R$2,90. Heineken Puro Malte Lata no cartão amarelinha, só R$4,79. Se beber, não dirija.
No amarelinha é muito mais barato.
Atenção cooperado, atenção produtor rural. Na Cooper Citrus você encontra tudo para o cultivo da cebola: fertilizantes, defensivos, nutrição foliar, biológicos, peças para implementos, pulverizadores, sistemas de irrigação, óleos e tratores Valtra e New Holland. Na Cooper Citrus você também encontra produtos agrícolas da BASF. E aproveite, porque na Cooper Citrus você encontra tudo para nutrição animal: farelo de soja, milho, quirela de milho e rações. Passe na Cooper Citrus Monte Alto, no Distrito Industrial, e venha tomar um café com a gente. Cooper Citrus, crescer como um todo.
Atenção Monte Alto, chegou a oportunidade que você esperava para conquistar o seu lote próprio nos loteamentos Jardim São Vitor, Parque dos Ipês, Real Parque e Jardim Paulista. Loteamentos com preços e condições imperdíveis, pensados para você realizar o sonho da casa própria. Tudo isso com a marca, qualidade e garantia da Garbi Empreendimentos. Ligue agora ou chame no WhatsApp 16 99789-4770. Ligue e garanta já o seu lote 16 99789-4770. Você sonha, nós realizamos.
Você faz as contas aí na sua casa? Eu faço. Por isso, a minha Páscoa vai ser no Savegnago.
Peixes, bacalhau, azeites, carnes e ovos de Páscoa. Preços super baixos.
Fraldinha Pool, peça inteira o quilo. No Savigan, R$41,90. Óleo Vitalive, 900ml, R$6,45. Alcatra Comaminha Granel, quilo, R$44,80. Linguiça de pernil Seara Granel, quilo, R$17,90.
No Savegnago, é muito mais barato.
Plantão Policial.
Oferecimento: Pit Bikes, na rua Jeremias de Paula Eduardo, 1366, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-2394.
No plantão policial, infelizmente, a notícia triste do grave acidente que vitimou o jovem monte-altense Matheus Henrique Cuco, de 18 anos. Ele estava de moto com o amigo Wesley Campos, de 23 anos, que sofreu ferimentos, passando por cirurgia e continua internado. Esse garoto, essa criança, podemos dizer, de 18 anos, Matheus Henrique Cuco, estava na garupa, sofreu ferimentos, não resistiu e faleceu. Ele está sendo velado no nosso velório municipal e o sepultamento será às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Nosso sentimento aos familiares, lamentável, esse acidente tirando a vida desse jovem em nossa cidade. Não sabemos aqui o motivo do acidente, é claro que agora vai ter a investigação, mas a nota triste aí, o falecimento do Matheus Henrique Cuco, de apenas 18 anos.
A Bic que você procura está na Pit Bikes. Diversas cores e montadas sob medida. Você pode escolher como montar. E mais, na Pit Bikes você também encontra marcas como Absolute, Groove, Collin, Og, para pedalar por lazer ou ir para o trabalho. Seja qual for o motivo que te leva para pedalar, saúde, contribuir com o meio ambiente, economizar com combustível ou distrair a cabeça, a bicicleta ideal está na Pit Bikes, na rua Jeremias de Paula Eduardo, 1366, no centro de Monte Alto. Pit Bikes, telefone 3242-2394.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, amigos da cultura. Bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 4 de abril de 2026. Lua cheia, ótima para a pesca. Até o próximo dia 9. Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Boletim das estradas.
Por volta das 4 horas da madrugada de ontem, o jovem Wesley Campos, de 24 anos, pilotava uma motocicleta Honda CG na cor preta de 160 cilindradas de Monte Alto novinha. Também viajava na garupa da motoca o proprietário da motocicleta, Matheus Henrique Cuco, de 18 anos, os dois moradores em Monte Alto. A motoca transitava pela SP-305, rodovia José Pizarro. Pista simples, reta, tempo bom. Seguia pela pista oeste, sentido Jaboticabal a Monte Alto. Quando chegou no quilômetro 16, mais 200 metros, em Monte Alto, região de Ribeirão Preto, Wesley perdeu o controle da direção e se arrebentou numa defensa metálica de proteção da rodovia. Pense numa paulada, uma cacetada. Piloto e passageiros sofreram ferimentos graves. Matheus, que teve uma das pernas amputadas, imputada no local, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Wesley também teve uma perna amputada. Mesmo ferido, ainda pilotou a motoca até as proximidades da UPA de Monte Alto. O policiamento, os bombeiros SAMU e os peritos atenderam a ocorrência e prestaram as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Pouco de humor, mas com a verdade satírica.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé Chifre é como pernilongo. O que incomoda não é a picada.
Como é que é?
Mas o zum, zum, zum por aí.
Vixe!
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigada, lindão.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, há 32 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro, com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e colunas POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Ferragens do Garatini, há 32 anos servindo Monte Alto e região. Na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 22 minutos. Nós estamos recebendo a Sandra Tavares, que é coordenadora do Museu de Paleontologia do nosso Centro Cívico, para falar sobre as novidades do nosso museu. Inclusive, os museus hoje e amanhã estarão abertos das 13h até 16h30. Sandra, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui.
Os museus hoje estão funcionando,
sim,
né?
Sim, a partir das 13 horas já estão abertos e fecham às 16h30.
Os três museus?
Os três museus.
Certo.
Das 13 às 16h30.
Você é coordenador do Museu de Paleontologia.
Isso.
Eu vi uma reportagem, tem tomografia lá agora também?
É, as altas tecnologias estão entrando, né, agora nos estudos também da paleontologia.
O que é essa foto aí?
Essa foto aí foi um momento que nós tivemos na semana passada no hospital da Unimed, no setor de tomografia, levando alguns fósseis para serem tomografados.
Ah, sim, aí.
Então ele está passando, está sendo colocado no aparelho para poder fazermos uma tomografia para os nossos futuros estudos.
Tecnologia boa, hein?
Tecnologia. A paleontologia na era da tecnologia.
Parceiro Unimed?
Parceiro Unimed. É, a Unimed é assim, nós temos já um parceiro que está com a gente há muito tempo nesses estudos que envolvem a tomografia. O Dr. Edson Ragazzani, ele é médico de otorrino e ele ama paleontologia. E uma certa vez eu conversando com ele, ele descobriu que eu era paleontólogo e aí as conversas começaram. E a partir disso a gente conseguiu algumas tomografias com o pessoal da clínica do Dr. Maluc. E agora, essa outra última etapa que nós estamos aí, ele conseguiu pra gente pela Unimed.
Como que facilita a topografia?
As tomografias, elas ajudam muito a gente entender os ossos por dentro. Eu tenho um fóssil, eu não posso manuseá-lo. Então, eu não posso ficar quebrando o ossinho do fóssil, da estrutura do animal, para poder entender como ele é. Eu tenho um animal que ele tem patas.
O que, que é isso aí?
Isso daqui é um pedacinho de uma pata de um crocodilo. Então,
Um minutinho só que
tá
vai
bom,
mostrar
ele
já.
Vai mostrar.
Olha essa daí agora.
É. Então, eu tenho fóssil, que tem essas estruturas lá no museu. Só que acontece que quando nós vamos fazer estudos para compreender, por exemplo, o modo de locomoção desses animais, nós teríamos que desarticular todos esses ossinhos aqui, que compõe a patinha dele, para poder articular de novo, porque quando ele fica preservado na natureza, ele fica todo assim.
Certo.
Né? Todo.
E a tomografia ajuda.
A tomografia virtualmente a gente desarticula e articula novamente os ossos para colocar ele em posição que seria mais plausível, mais certa do modo de locomoção desse animal.
Certo.
Porque Monte Alto Sucos, ele era um crocodilo da época.
Aí
do
é o crânio.
Aqui é o crânio. Nós encontramos o crânio e também o pós-crânio. Então, quando a gente olha esse crânio aqui, a gente vai começar a analisar. Os paleontólogos, a gente começa a analisar. Ah, é dinossauro? É crocodilo? É crânio? É outra parte do animal? E nesse aqui, nós vimos que a narina dele está aqui na frente,
certo,
na frontal. Os olhos dele ficam na lateral. Então, isso aqui é característica de um crocodilo terrestre. Diferente dos crocodilos que vivem hoje em dia, que eles são semiaquáticos. E nós sabemos,
esse fóssil foi de Monte Alto ou não?
Esse aqui é da divisa de Monte Alto, mas nós temos esse espécime aqui também em Monte Alto. Nós temos vários dele. Esse em específico, que eu estou na mão, foi encontrado na divisa entre Monte Alto e Itaiaçu. Então ele ficou para Itaiaçu, encontrado naquele local. Mas o nome dele é Monte Alto Sucos Arruda Camposi. E é um crocodilo. Isso que eu estou na mão hoje é uma reconstrução feita por meio de impressão 3D. Eu só consigo ter esse material hoje aqui na minha mão porque em 2012 nós fizemos uma tomografia do fóssil, que fica guardado no museu.
Chegando aqui o nosso vice-prefeito, doutor Joaquim. Doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Sandra. Bom dia, Monte Alto. Um abração especial em cada um de vocês.
Posta para nós aí aquela tomografia. Agora, o museu tem até a tomografia.
Você viu que beleza, João?
Isso que tecnologia,
isso proporciona ao museu, né? E a
ciência
em geral, um conhecimento mais profundo, um estudo mais detalhado de tudo aquilo que nós temos na história. E, Sandra, nós temos um grande acervo dentro do nosso museu, né?
Sim.
Isso eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, essa ação agora, junto aí, com esse serviço que vocês estão fazendo. Parabéns, Sandra.
A tecnologia
muito
ajuda muito,
não,
né,
não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha que maravilha.
É pesquisa de ponta, doutor.
Isso. Exatamente.
Os outros países já usam essa tecnologia há muito tempo.
Muito tempo.
O Museu de Monte Alto está com essa tecnologia desde 2012, em parceria com algumas pessoas do Centro de Tecnologia da Informação. Essa tomografia aqui, que foi feita do Monte Alto Sucos, que deu origem para essa impressão, que nós utilizamos também para a ação educativa. Ensinamos pessoas que têm dificuldades de visão, ou para qualquer visitante que vai lá, como era a forma de um animal que viveu aqui no nosso planeta há milhões de anos. Então, as impressões 3D, além dela nos mostrar, nos dizer, olha, pensando na pesquisa, esse animal aqui, ele era terrestre, mas aí você consegue ver as estruturas internas pela tomografia, você consegue entender a audição dele, a visão dele, olhando tudo isso pela tomografia. Mais para frente tem uma imagem, eu vou mostrar. E então, essas parcerias são muito importantes para a nossa pesquisa, para que Monte Alto continue tendo pesquisa de ponta, pesquisa que leve conhecimento, que nos ajude a entender o mundo em que os animais foram extintos e por que eles foram extintos. O que nós podemos fazer hoje em dia para evitar também problemas de caráter naturais que aconteceu.
Mostra a foto aí, vai mostrando a foto que a Sandra vai falando.
Isso, acho
que mais gente fácil. Pra gente fazendo um favor. Mas aí nós já falamos.
Isso,
certo.
Aqui na Unimed.
A próxima, essa também já foi.
Isso, um fóssil. Esse daqui também foi encontrado aqui em Monte Alto. Esse que está no tomógrafo.
Certo.
Uhum.
A outra foto, Edmar.
Esse daí é esse danadinho aqui.
Ah, esse.
Só é o fóssil, né? A foto do fóssil. Então nós temos o crânio e nós temos o resto do corpinho dele. Eu queria entender como era, como que esse animal andava, como que as patinhas, como que esses ossos da patinha dele eram articulados quando ele estava em vida andando por aí.
Aí.
Agora, os nossos estudos que nós estamos agora em andamento, nós estamos olhando por dentro dos fósseis. Como era o crânio? Como era a parte do crânio dele? Essa parte aqui, quando em 2012, quando eu comecei a trabalhar com tomografias, que eu fui no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, lá em Campinas.
Certo.
E que eu tinha tomografia, Moreira, mas eu não sabia mexer no arquivo. Eles me ensinaram. Essa parte desse trabalho aí também foi usado tomografia quando eu fui para Bristol, aprender a trabalhar, porque, como eu disse, lá eles têm até laboratório que trabalha imagens de tomografia. Essa foto aí mostra uma última visita que nós fomos fazer ao CTI, aí já estávamos eu e Renan, eu, Murilo e Renan, e que nós fomos lá para retomar a parceria com essas pessoas maravilhosas, que é o Pedro, que, é, nossa, foi um momento assim de matar a saudade, porque já fazia um pouquinho de tempo que eu não ia lá. Foram eles que construíram essas impressões para a gente no início.
E esse material lá?
Tudo material que eles trabalham. O pessoal do CTI, eles trabalham muito voltado para a medicina. Quando tem algum problema, então os médicos levam o problema para eles, ajudar a resolver, para facilitar na hora da cirurgia o que os médicos precisam fazer.
A gente vai visitar, doutor Joaquim?
Vai sim.
Tudo fácil, mas tem que estudar bem tudo isso,
com certeza.
Né? Pesquisar muito,
estudo,
né?
Estudo contínuo, estudo contínuo.
Pesquisar
estudo
muito, né, doutor? Isso.
Como é que é a evolução
tem
das coisas,
tem que pesquisar
coisas,
muito, né?
Né,
Sandra?
Tem que pesquisar muito, porque para eu entender como era a audição dele, sorte que nós temos um otorrino no nosso grupo. Então ele vai, assim, a gente segmenta, porque a gente fala, tem a tomografia. A partir da tomografia eu preciso conhecer, entender o que eu estou vendo ali. A gente fala que é segmentar, é ter um modelo 3D. Isso, aí vai para a impressão. Mas aí, fala assim, o ouvido dele tinha tal estrutura preservada, ele era assim, é diferente de tal animal, comparando com os atuais. Então esse animal aqui tinha um olho, uma órbita muito grande aqui, provavelmente ele tinha uma boa visão. E aí você começa a ler os artigos, né?
Tem que estudar
aí vem
muito.
A filosofia muito. Em cima disso.
Exatamente.
Agora.
A fisiologia, exatamente.
A fisiologia.
Entender, né?
A fisiologia dele, doutor.
Nós estamos sempre passos e passos para ir aprendendo mais, né?
Sim.
Com olha, certeza. Tomografia, para a gente cada vez ir se dedicando mais ainda. Estou recebendo aqui, né? Sandra, sua dedicação à pesquisa científica aliada ao compromisso com a preservação da nossa história natural contribui de forma inestimável para o desenvolvimento do conhecimento e do fortalecimento da identidade científica do nosso município.
Obrigada. A Sirlei, nossa parceira.
Para você também.
Ela entende muito bem o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo lá no museu, com essas tomografias, com esse... novas tecnologias.
Receba minha admiração, gratidão por todo o empenho e excelência em sua trajetória.
Muito obrigada.
Você conhece a história da Sandra? Ela era guarda municipal.
Sim.
Sandra, hoje ela é doutora em paleontologia, podemos falar doutora,
nosso
né?
município já, né? Com certeza.
Se preparou, né, Sandra?
Estudou, como você falou, precisa estudar. E tive bons professores, como o professor Toninho, o Cleidinei, que já estão lá. Então, como eu costumo dizer, eu cheguei, o museu já existia, né? Então a gente foi abraçando, foi conhecendo, foi ampliando os conhecimentos.
E trabalho de campo, né, Sandra? Isso
trabalho de campo, que eu adoro,
né?
Também.
Trabalho de campo, isso mesmo, né?
O Museu de Monte Alto passa pelas três etapas. Uhum. Nós escavamos, nós preparamos os fósseis no laboratório e nós participamos das pesquisas científicas. Uhum. Né? Então, eu tenho a formação acadêmica, mas a prática ela ajuda muito.
O Cirineu Colantônio?
O Cirineu Colantônio, ele faz as esculturas baseadas nas nossas informações.
Ele é de Monte Alto.
Ele é de Monte Alto.
Artista de Monte Alto.
Artista de Monte Alto.
Você viu a responsabilidade dele?
Ele é muito.
No, como é que se fala lá? Na Terra dos Dinossauros em Uchoa?
Sim, ele fez lá na Terra dos Dinossauros em Uchoa, fez aqui pra gente também, o nosso caminho da vida que vai ser inaugurado nos próximos dias aí, todo o material feito pelo Cirineu.
Ele é um artista.
Todas
hein?
As esculturas, maravilhoso. E o que eu digo pro Cirineu, as pessoas falam assim, nossa, ele trabalha com cimento, como que ele consegue dar vida, né, vida, pro animal, trabalhando com cimento?
Você viu o sucesso que teve lá no aniversário da cidade?
Muito, muito.
Que sucesso que foi em Uchoa.
É isso. Lá e ficou lindo, né, os animais, os dinossauros. E agora, acho que pro meio de abril aí, a gente também começa com o nosso caminho da vida, mostrando os animais que ele
acho
fez.
Acho que é para maio, né? Dentro do aniversário da cidade. Por aí.
Isso, é de abril para frente. Do meio de abril para frente.
Caminho dos dinossauros?
Caminho da vida.
Caminho da vida.
Lá em Uchoa, eles fizeram os dinossauros.
O Parque dos dinossauros.
Aqui nós fizemos a opção, porque no, nós fizemos a opção em mostrar como é... como eram os animais desde quando surgiram os primeiros seres na Terra, caminhando pelo tempo geológico, mostrando como quem eram os indivíduos, quem eram os seres que estavam ali naquele momento, até chegar à nossa espécie. Porque quando a gente fala essa frase, João, se toda a evolução da vida fosse feita em um ano, o homem teria surgido na Terra quando faltasse um minuto para meia-noite do último dia do ano. Então, tem muita história, muitos seres que viveram pela frente.
Muita curiosidade aí.
Muita curiosidade. E a gente quer mostrar isso para as pessoas, quer ensinar.
Valeu. Sandra, parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada.
Para conhecer. O museu estará aberto a partir das 13 horas.
Isso, a partir das 13 horas, hoje e amanhã.
Até às 16.
Até às 16h30.
Bom final de semana, boa Páscoa junto com os dinossauros.
Muito obrigada, a gente fica sempre feliz com isso.
Um abraço para você, Sandra. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho, gratidão por tudo que você tem feito para o Mundial.
A gente que agradece sempre o apoio.
Feliz Páscoa,
muito obrigada para vocês também.
Doutor Joaquim, nós tivemos o dia D da vacinação contra a gripe, mas por enquanto só para grupos prioritários.
Específicos, exatamente. É? As pessoas com comorbidades, gestantes, né, João? Pessoas de alto risco. E a gente quer realmente frisar isso, João, que a gente tem visto ultimamente bastante complicações dessas gripes. Nós temos muitas viroses esparramadas. Eu gostaria que os idosos, pessoas com comorbidades, procurassem essa vacinação. É um meio de ajuda bastante eficiente para evitar complicações, João.
Mas vai ser aberto para toda a população também, né? Vai ter uma data para toda a população.
Vai ser avisado, igual está sendo.
Isso, vai ter o cronograma, né?
Cronograma específico.
Nós estamos recebendo o Eliel Vieira, que é diretor de inteligência e monitoramento. Eliel, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, doutor Joaquim, nosso vice-prefeito. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Como que estão os trabalhos da equipe de monitoramento?
João, nosso trabalho é 24 horas, 7 dias por semana. Uma equipe muito dedicada, né? Quero aproveitar aqui e agradecer, porque diretor sozinho não faz o trabalho. Nós temos uma equipe técnica formada ali pela GPM, por GCM e outros, né, funcionários públicos que realmente são pessoas dedicadas, que estão ali fazendo um trabalho muito importante para a nossa população, e nós estamos crescendo, né? O monitoramento através aí do olhar do nosso governo, da prefeita Marilena, do Dr. Joaquim, entendeu que a tecnologia é o caminho, né, para a gente poder trazer maior segurança para a nossa população. Então, esse nosso trabalho realmente é baseado aí no que foi solicitado, né, e eu, como diretor, tenho procurado fazer de forma técnica, de forma que a gente possa alcançar aí, né, o resultado final, que é o quê? Sempre a redução dos nossos números, né, na questão da segurança pública, em parceria com todas as nossas forças de segurança.
Coloca uma foto aí, o Uriel vai falando pra gente. Pode colocar aí, Edmar.
Sim, isso é essa aí. Isso, até aproveitar, João, né? Nós temos aí, está em andamento, né, a escola de formação da GCM. Nós tivemos a escola também com a GPM. O primeiro mês foi feito as duas instituições junto, né, que são matérias ali programadas para as duas instituições. A guarda patrimonial já teve aí, né, já completou a sua formação, e a GCM continua. E nós fizemos aí a parte de instrução, né, eu e o Murilo, que é diretor, ele é GCM, primeira classe, né, instrutor também da escola de formação, nós fizemos a parte de monitoramento, preparando todos esses novos profissionais para poder atuar, né, com a muralha caipira, que é o nosso sistema de monitoramento. Então, todos eles tiveram aulas, né, de várias matérias, e inclusive no nosso setor, para poder já formar esses novos profissionais, preparando eles para essa atuação com a tecnologia que vem aí a todo vapor, vem realmente para poder auxiliar e facilitar o trabalho.
Doutor Joaquim, a administração da Maria Helena e sua, dando mais segurança para a cidade.
Com certeza, desde o início de gestão, na primeira vez, né, a gente estava interessado nesse aspecto. Por isso que dessa vez, né, depois de toda a casa acertada, a gente está investindo muito. Eu acho que esse aspecto é importantíssimo de câmeras instaladas, a gente dá segurança em tempo real, né, de a gente resolver situações que ficam ali registradas em tempo real. A gente está vendo que está ocorrido, fica muito mais fácil de a gente localizar o problema e agir em cima dele em curto tempo, não, Eliano?
Sim, sim.
Certo. Pessoal, pedir um pouco de licença. Faz o sorteio dessa cesta com ovos e chocolate aqui, presente de Savegnago. Vamos ver quem ganhou, que dá tempo de vir buscar, o doutor Joaquim já entrega. Quem foi aí? Francislaine Pitionio. Olha lá, Francislaine Pitionio, que ganhou a cesta de chocolate. Pode vir buscar que dá tempo,
parabéns,
viu?
Parabéns, Francislaine.
Ah, feliz Páscoa, meu sonho, ganhar uma cesta de Páscoa. É realizar um sonho seu. Tá aí. Portanto, Francislaine Pitionio foi a ganhadora. Tivemos mais de 6 mil participantes para ganhar um chocolate. Ô, Francis, pode vir buscar a sua cesta aqui. Ô, Ilhéu, quero perguntar para você o seguinte: e o trabalho de integração com as forças de segurança, como é que está?
É justamente o que o doutor Joaquim estava comentando, né? Esse investimento, ele traz também essa possibilidade de trabalho, de integração dentro desse nosso desenvolvimento. A gente tem uma ligação muito próxima, né, com a Polícia Militar.
Vendo o mapa, com a Polícia Civil, que teve redução quase que em tudo, ó.
Sim, sim. Certo? Isso é fruto, né, desse trabalho que já acontecia, né? Obviamente que existe esse trabalho, vamos dizer assim, mais diretamente da rua, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, né? A Guarda Patrimonial também com os patrimônios. E a Polícia Civil de Monte Alto, que sempre atuou muito forte, né? Nós, vamos dizer assim, perto das outras cidades, nós estamos muito bem, João, bem estruturados. Porém, com o uso da tecnologia, isso vai facilitar ainda mais, né? Quando a gente fala hoje, e essa integração, a gente tem que dizer que Monte Alto é uma referência para toda a região, né? Todas as cidades da região usam Monte Alto como referência. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar unido. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil, o nosso monitoramento, a Guarda Patrimonial, todos unidos, isso reflete realmente num volume de trabalho importante. Por exemplo, nós temos aí uma atuação direta quando o delegado nos solicita, né? Aconteceu um fato, né? Tem imagens desse fato e tal, e aí nós temos uma equipe hoje de inteligência que trabalha para buscar esses números, essas imagens, essas informações, e isso ajuda, né, o setor de investigação com esses dados a poder...
Muito mais rápido.
Isso, né, a poder esclarecer. Uhum. Então, esse trabalho
ajuda
muito importante.
É. Outra coisa, todos os munícipes estão pedindo, solicitando. Como está sendo um estudo do trânsito no trevo do Jardim Alvorada e também do Bela Vista? Olha, através de câmeras.
Sim, sim. Isso é um trabalho, né, em conjunto ali com o diretor de trânsito, Renato Lian. Você vê, quando a gente fala em tecnologia de câmeras, hoje a gente está trabalhando, né, doutor Jequim, para transformar Monte Alto de um sistema de câmera para um centro de controle, que é onde a gente pode atuar em várias frentes. Inclusive, uma delas é a questão do trânsito, que com a formação dos novos GCMs, todos eles serão agentes de trânsito, estarão atuando dentro do monitoramento, né, em tempo real, acompanhando ali, e também com a questão dos números, né? As câmeras hoje, com a tecnologia que ela tem, ela permite, por exemplo, a contagem de veículos. Então, você lembra, João, quando ia fazer, vai fazer um estudo de semáforo, ficava lá vários dias as pessoas marcando ali, passou um carro, passou uma moto, passou isso, passou aquilo. Hoje, quem faz isso? As câmeras. Então, nós estamos aí com o diretor Renato Lian fazendo esse acompanhamento. Fomos em Ribeirão conhecer alguns trabalhos de profissionais que usam, né, desse recurso das câmeras, e aí trabalham com plataformas de inteligência artificial que trazem exatamente o estudo da forma que precisa. Então, você usa a tecnologia para facilitar essa questão do estudo, acaba que barateando também, porque a gente já entrega parte do serviço para eles, e dessa forma consegue trazer exatamente, né, um estudo real daquilo que vai resolver, que é a questão ali do trevo do Alvorada. A gente tem acompanhado, e também do Bela Vista, esse estudo vai trazer a solução.
E também tem aquela questão, aquela ação que a gente estudou, a viabilidade futuramente de nós trazermos para dentro do nosso esquema, do nosso regime aí de câmeras de outros estabelecimentos que tenham viabilidade para se conectar ao nosso. Então, isso daí abrangeria um número muito maior de ambientes, né, Léo?
Sim, sim. Esse é um trabalho, né, que está dentro do nosso cronograma de implantação, nós implantamos aquilo que foi adquirido, né, pela administração. Exato. E também através da emenda do deputado Ricardo Silva, né, pelo vereador Marco Mazzotti, o ex-vereador Vitinho. Então, foi implantado no município 58 câmeras nas vias e mais 43 na área rural. Esse foi o primeiro passo que já tem dado muito resultado, tem sido importante para poder ajudar, né, no controle da criminalidade. Só que agora, com essa possibilidade, né, nós estamos preparando essa estrutura para poder ter capacidade e receber essas câmeras do comércio, da residência. Então, até nessa semana a gente vai marcar para poder falar com o gabinete sobre esse assunto, que a gente está realmente com esse estudo já pronto para poder abrir essa inscrição. Eu acredito aí que vai ser um bom presente para o mês de maio, doutor. Certeza. A gente abrir essas inscrições. Imagina tanto para a área urbana quanto para a área rural, um aumento, trazendo mais, né, segurança.
Da capacidade de cobertura que a gente vai ter.
Então, falando da área rural, as câmeras estão funcionando também?
Sim, João. Nossas câmeras da área rural estão em funcionamento, né? Nós temos aí 24 horas por dia os operadores atuando. É claro que, né, quando a gente fala em atuando 24 horas, é nos pontos que já foram instalados. Hoje nós temos alguns pontos na área rural que foram, através de estudo, não é, lá é o sítio do meu amigo, a gente vai colocar uma câmera lá. Não. São estudos técnicos, né, feitos por estratégicos dentro daquilo que realmente precisa. E nós temos atuado 24 horas e agora, até nessa semana, eu tive uma reunião com o nosso secretário de Segurança Pública e o comandante Miranda para a gente falar sobre esse tema, né? Agora vem os novos profissionais aí da GCM e a gente tem a patrulha que está lá presencialmente e nós vamos ter, né, um agente também interligado com essa patrulha para poder acompanhar as câmeras e a atuação nas estradas rurais, que são...
Uma pergunta aqui, essas câmeras é através da internet?
Sim, João, são câmeras, né? Hoje na área rural a gente usa câmeras com radiofrequência, que é o que atende a área rural. E na área urbana, inclusive, nós estamos fazendo agora, a partir de segunda, já uma nova empresa ganhou a licitação, vai estar trocando toda a nossa internet de vias públicas. Inclusive, nós temos 5 praças que serão contempladas para a gente já fazer a instalação de novas câmeras, né? Por exemplo, a Praça Central é sempre um questionamento, não tem câmera. Não, calma, gente.
Exato.
O governo tem feito...
Isso é muito oportuno você dizer, porque nós temos muitos outros patrimônios nossos aí que estão necessitando. A gente sabe disso, mas está havendo um estudo a respeito disso.
Tem, né, um cronograma para isso.
Exatamente, né? aos poucos vão ser instalados, com certeza.
Dentro do que tem de disponibilidade, né, como foi colocado. O governo fez algumas mudanças estruturais que são muito importantes. Fez na área da educação, está fazendo na área da saúde e a área da segurança. O primeiro ponto, e isso tem que ser muito bem lembrado, que não adianta você ter câmeras, ter viaturas e não ter os profissionais bem remunerados. Uhum. Né? Então, isso a gente tem que, vamos dizer assim, demonstrar a todos, né, que os profissionais da segurança pública estão sendo beneficiados. A GCM teve aí o reconhecimento depois de 30 anos de luta, né? O governo da prefeita Maria Helena, do Dr. Joaquim, é que realmente conseguiu atender e trazer um benefício importante.
No programa passado, você esteve aqui, você falou sobre mudança no sistema de telefonia da prefeitura. Houve essa mudança? Como é que está?
Sim, João. Esse é um outro ponto, né? Além da parte de segurança pública, que é a questão das câmeras e outras coisas que a gente tem no departamento, nós também temos a parte de telefonia, que está sobre o nosso cuidado. Quando nós assumimos em 2025, a gente começou a fazer um trabalho, preparar, porque o contrato que tinha com a empresa iria vencer, e a gente começou a preparar um estudo para mudança. A gente fez uma mudança para a telefonia digital, né? A gente tinha a telefonia analógica, que todo mundo usava do sistema, né? Ah, é cabo, chovia, parava, era um transtorno muito grande. Agora, toda a telefonia da prefeitura, nós temos aí hoje 196 linhas de telefone espalhadas por toda a cidade, né? As UBS, as escolas, todas elas, João, nós conseguimos mudar para o modelo digital.
Telefonia digital.
Telefonia digital. Poxa. E com um valor que é o mesmo que a gente pagava pela telefonia analógica. E aí, na prática, João, isso é importante a gente trazer, nós vamos preparar agora. O primeiro passo foi fazer a mudança. Todos os prédios já estão com a telefonia. Agora nós vamos fazer a integração dessa telefonia, que é... A pessoa às vezes liga, eu queria falar na Guarda Civil Municipal, mas ela ligou e caiu na Guarda Patrimonial. Antes, o que você tinha que falar? Olha, você ligou errado, você tem que passar lá no número tal, 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 tal. Não, hoje não. Se a pessoa ligar em qualquer setor da prefeitura e não é aquele setor, o próprio setor já vai poder transferir. Olha, você ligou no número que não é, mas eu já vou te transferir aqui para o número correto, tá? E a pessoa automaticamente já vai ali, vai digitar o ramal e já vai fazer essa transferência. Então, isso na prática, João, principalmente na nossa área da segurança, do atendimento de saúde, isso é muito importante. Porque um minuto faz muita diferença para uma mulher que, por exemplo, está precisando de um socorro, para uma família que está ali sofrendo, de repente, um furto, alguma coisa. Então, isso é um olhar que a gente tem técnico para resolver os problemas que facilitam a vida das pessoas, do cidadão.
Como que estará em termos de monitoramento o cemitério?
João, esse é um projeto que a gente vai apresentar, né? Como eu disse, essa semana a gente vai ter uma reunião para apresentar toda essa parte do estudo, tudo aquilo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, tecnicamente, levantar e ver viabilidade, né? O cemitério é uma necessidade, só que antes, João, que não é uma crítica, não é isso. É que assim, a gente conseguiu hoje entender alguns pontos técnicos de levar para o mundo digital. A gente sabe que hoje existe uma falta de mão de obra já na indústria, e essa falta de mão de obra também está chegando no poder público. Essa é a minha visão pessoal, não é de governo.
Com certeza. Né?
Então, nós montamos um estudo junto com nossa equipe técnica, buscando os profissionais e entendendo que nós temos uma proposta lá para o cemitério para ser fiscalizado 24 horas por dia. E hoje a gente já tem, né, os guardas patrimoniais que estão ali atuando durante o dia. Esses guardas patrimoniais vão continuar, mas no período diurno e noturno, essas câmeras trarão, né, trarão realmente uma resposta rápida para poder atender essa necessidade.
Eu volto com você já, porque a Francislane está aqui, ó, para receber a cesta da mão do nosso vice-prefeito, doutor Joaquim. Tá?
Obrigada.
Então, daí, aparecendo ao vivo aqui, tá, Francislane? Está feliz de receber o seu chocolate?
Feliz.
Tá. Uma feliz Páscoa para você, viu? Tá aí, doutor Joaquim, tira a foto, para ficar registrado aqui. Hoje, sábado, aleluia, e ela veio buscar a cesta. Mais de 6 mil participantes. E você foi a ganhadora.
Obrigada.
Feliz Páscoa para você, Francisca. Muito obrigado, viu?
Obrigada.
Doutor Joaquim, muito obrigado, viu, pelo seu gesto aí.
Eu agradeço.
Não, a gente nota que essas câmeras aí ainda não estão 100% completas, mas ajudou a diminuir roubos e furtos na cidade, Eliel.
Sim, João. Isso já é um fato, né? Nós temos visto no dia a dia essa diminuição, porque, vamos dizer assim, o bandido, ele quer facilidade, né, João? A gente sabe que...
E sabendo que tem aí também, ele vai...
Com certeza,
vai,
né?
Vai pensar bem.
Exato. E mais do que ter as câmeras, é o que eu falei, os profissionais estão bem remunerados, preparados, capacitados, e a gente tem feito isso constantemente, é um trabalho importante.
E outra coisa importante também, que a gente sempre conversou desde o início com o Eliel, não adianta somente pôr câmeras, a gente precisa botar uma câmera eficiente e boa, né? Porque existem câmeras e câmeras, um monte delas. Então pedimos sempre ali, ó, vamos colocar coisa boa, qualidade superior, tudo aquilo que a gente puder melhorar nesse aspecto, a gente vai melhorar, com certeza.
Mas a equipe de pessoal também tem que ser excelente.
Com certeza, João.
Coloca uma aparelhagem boa.
Tudo.
Mas
tudo.
Tem alguém vendo? Tem que ter.
Exato. Sim.
A sala lá, você conhece a sala, né?
Sim.
De monitoramento. Ficou maravilhosa, hein?
Excelente.
Pretende amanhã depois mudar de local?
Sim, João, existe aí um projeto caminhando, né? A prefeita e o doutor Joaquim estão fazendo essa articulação aí com o governo do estado. Nós também estamos auxiliando aí, buscando inclusive recursos para ajudar nessa mudança e nessa implantação de novas tecnologias. Então acredito que aí mais alguns dias a gente terá novidades sobre essa mudança. O monitoramento precisa, João, né, ter um espaço maior.
Sim.
Porque
isso é evidente,
porque nós já estamos apertados, na verdade, hoje, porque cresceu bastante nesse um ano, né? E agora, exatamente, com a previsão de crescimento,
praticamente vai dobrar, né, Eliel? Se Deus quiser, né, filho?
Com
vai
certeza, dobrar, né? No formato que está indo é essa. Isso.
Oh, para tirar dúvidas, por exemplo, qual o telefone que o munícipe pode utilizar?
Sim, João. Nós hoje temos um telefone exclusivo, né, da nossa parte de monitoramento, que é o 3242-9001. Nós vamos começar a trabalhar essa divulgação agora, né?
3242-9001.
Isso, ele é um telefone que é para atendimento de voz e também o WhatsApp 24 horas. Né? E ele é o que interliga com as outras forças de segurança, com a Guarda Civil, Guarda Patrimonial, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e também o atendimento do SAMU, que às vezes a gente vê alguns casos ali, a gente aciona também a Brigada de Incêndio, que às vezes a gente tem algum acompanhamento, a gente aciona. Então todo esse acionamento a gente tem feito pelo monitoramento.
Você falou que quando a polícia precisa, vocês acabam cedendo imagens. E quando o munícipe precisa, qual que é o caminho que o munícipe pode adquirir as imagens?
Sim, João. Aí existem algumas questões técnicas, né? Que nem todas as imagens para o munícipe ela é cedida. Por quê? Certo. Porque nós temos a questão da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas assim, todo munícipe pode fazer. O que que a gente tem feito por enquanto? A gente tem pedido para a pessoa procurar a gente lá, inclusive está aí o 3242-9001 para a pessoa entrar em contato. A pessoa passa para a gente a situação e a gente já verifica. Olha, sim, tem as imagens referente ao que você está falando. Então, aí a gente faz a orientação para a pessoa poder ir ao CAC. Por quê, João? Senão a pessoa vai no CAC, faz o pedido, tudo, e aí depois não tem a imagem. Então a gente sempre procura, claro,
saber primeiro,
saber e entender, e aí dependendo da gravidade, exato, a gente também tem várias atuações, porque a nossa equipe de atendimento são profissionais da área da segurança pública, né? Nosso pessoal de inteligência ali sabe lidar e sabe, inclusive nós temos vários acionamentos que são feitos através do nosso setor. Nós estamos aí com casos de, às vezes, coisas simples. Por exemplo, um cachorro sumiu. A gente ajuda, João. Você vê como que é amplo o trabalho que pode ser feito com as câmeras. Olha, tem pessoa desaparecida.
A gente ajuda.
A gente ajuda. Existe, aconteceu um acidente de trânsito.
Mas que belo investimento da administração, né, doutor Joaquim?
Por aí é que a gente vê a evolução de tudo, desde que a gente entrou até o momento. Então, tanto de coisa que foi realizado no sentido de melhorar, né, a qualidade de vida do munícipe, João. A administração tem trabalhado desde a primeira gestão em cima disso, né? Passamos dois anos de pandemia, praticamente nada foi feito. Depois, nos últimos dois anos, a gente reestruturou a casa. O ano passado, a gente teve reestruturação de pessoal, tá? E agora, graças a Deus, e com tudo essas preocupações que a gente teve, a gente conseguiu organizar bem melhor a casa do jeito que estava. E a gente espera poder deixar para os próximos gestores uma casa bastante arrumada.
Com certeza. Eu sei, existe um cronograma. Sim. Muitas vezes a gente vê crítica, a praça está com mato e tudo. Sim. Mas dentro do cronograma, todas as praças serão roçadas e limpas.
Com certeza.
Ontem ele estava na Praça do Trabalhador.
Ô, João, eu acho que nesse aspecto é até interessante a gente comentar, porque a gente teve, né, nesses últimos dias bastante queixa a respeito da situação de Gales. Existe um cronograma na prefeitura
também,
lançado e emitido três semanas antes. Então, se a pessoa que vai fazer a poda da árvore na frente da tua casa, dá uma olhadinha lá, vê se no teu bairro vai ser contemplado nessa semana.
Quando
se
não vai for, passar,
aguarde. Isso, aguarde.
Para colaborar.
Porque assim facilita para todo mundo. Então, é questão de observância da situação e da ação que você está feito. Senão, o que vai acontecer? A prefeitura passou nessa semana. Na outra semana, você vai, corta o galho e fica lá. Vai ficar mais de 30 dias.
Mais de 30
dias. Vai incomodar o vizinho, vai irritar. Aí ocorre essa reclamação toda. Vamos nos organizar. Tem como. Tem como estar tudo aí para a gente fazer a coisa certa.
Com certeza. Eliel, parabéns pelo trabalho aí, viu?
Obrigado.
Você vai voltar para falar mais sobre esse monitoramento no nosso município, tanto na zona urbana como na zona rural também.
Com certeza, João. A gente está preparando aí, né, esse pacote de ações, né, um cronograma aí de implantação. E aproveitar para agradecer, né, a prefeita Maria Helena, o doutor Joaquim, que tem dado esse apoio importante e entendido aí o trabalho. E aproveitar, João, para deixar uma feliz Páscoa a todos, né, um momento também de reflexão. Mas nós estamos lá. Nossa equipe continua trabalhando 24 horas à disposição.
Feliz Páscoa para você e para sua família. Doutor Joaquim, uma feliz Páscoa para você,
pra
viu?
Para todos nós, João.
Para os netos ou as netas?
Para netas.
Netas.
E a família inteira. Uma feliz Páscoa para Monte Alto, que Cristo esteja em nosso coração, em cada minuto de nossa vida, trazendo conforto, trazendo alegria. João, nós estamos vivendo momentos muito difíceis.
Difícil. Preocupante.
Nós precisamos estar muito atentos e juntos de Cristo. Só Ele realmente para nos dar força, para nos dar fé e mantermos unidos sempre. Essa união faz vencer qualquer obstáculo, João. Fiquem com Deus.
Feliz Páscoa para todos e uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.